educando seu bolso.
Quinta-feira é dia de falar de economia de um jeito leve, fácil e descomplicado aqui nas ondas do Em Boa Companhia. Nós temos o prazer de conversar hoje com Everton Veloso, parceiro do blog educandoseubolso.blog.br. E aí, Everton, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Pedro. Bom dia aos ouvintes da Inconfidência, o gigante do ar, patrimônio do povo mineiro.
É isso aí, ó. Estamos transmitindo também agora através do nosso Facebook, é o Rádio com Imagens, facebook.com/emboacompanhia. E o assunto de hoje é o financiamento estudantil. Bem, o blog Educando Seu Bolso recebeu dúvida, né, de um internauta que sonha em fazer medicina. E aí, né, a gente tem aí vários tipos de financiamento em universidades privadas, FIES, ProUni, e o pessoal do blog colocou tudo na ponta do lápis para saber qual que é o mais vantajoso para você. Primeiro, porque medicina é um dos cursos mais caros, né, Everton?
É um dos mais caros, um dos mais longos. Né? Não só as mensalidades são caras, como tem outros materiais também, né? Que livros e tal, que acaba ficando bem caro.
Uhum. Então, assim, serve como base para você, né? Mesmo que você não queira cursar medicina, mas tenha o sonho de fazer um outro curso, a gente já nivela por cima no valor para você poder depois comparar e ver qual que fica mais em conta aí para você.
Exatamente, foi isso que eu fiz.
É, pois é. Aí vamos explicar então, Everton, para o nosso ouvinte, os tipos de financiamento, né? Vamos começar pelo FIES?
Vamos. O FIES é um programa governamental, né? É um programa que é conduzido pelo Ministério da Educação, é um programa já bastante antigo, que sofreu algumas modificações, talvez sofreu seja a palavra exata, ele passou por algumas modificações em 2017. Deixa eu falar como era antes. A taxa de juros do FIES era de 6,5% ao ano.
Uhum.
A pessoa cursava, né? Ela cumpria ali a carga horária do curso, pagando uma mensalidade bem baixinha. Era uma coisa assim de R$ 50 a R$ 150 reais por trimestre.
Por trimestre?
Por trimestre. Né? Enquanto isso, a dívida ia acumulando, né?
Uhum.
Terminando o curso, ela tinha mais 18 meses de carência. Para que essa carência? Porque, teoricamente, a pessoa se forma, aí vai se estabelecer profissionalmente.
Uhum.
Né? Então, o programa considera que 18 meses seria um prazo suficiente para ela se estabelecer.
Um ano e meio.
Um ano e meio, né? E depois dessa carência, aí sim ela começava a pagar. E teria até 3 vezes a duração do curso para pagar. Então, um curso... a gente está falando de medicina, né? Que geralmente são
seis anos.
Anos, são 72 meses.
18,
né?
Anos.
Então a pessoa teria 216 meses, né? 18 anos para pagar.
Uhum. Mas aí ela pagaria esse valor com juros?
Com juros.
Uhum.
Os juros vão correndo do início, né? Aquela prestação que ela não pagou no primeiro período, aquilo ali já vão correndo os juros,
uhum,
em cima, né? Então, quando ela começar a pagar, um ano e meio depois que terminar, aquela primeira prestação já tem os juros todos.
É, né? A gente torce para que essa pessoa que tem aí o FIES como modalidade de financiamento consiga um emprego, né, depois desse período, para justamente conseguir arcar com essa dívida.
Isso, inclusive teve muito problema, né? Houve bastante inadimplência e ainda há.
Uhum.
E uma série, muitas vezes, a forma como era conduzido isso aí, porque na própria regra já conta com a possibilidade de inadimplência.
Uhum.
Então tinha um limite, a pessoa até 10% do valor da renda, aí caso a pessoa esteja empregada, a coisa era um pouco bamba, assim, um pouco frouxa, né? Tanto é que em 2017 precisou haver essa modificação. Eu até falei aqui que sofrer seria a palavra certa, mas é porque, na verdade, o programa, como estava sendo conduzido, não só as regras, mas a própria condução, né? A própria maneira como os gestores estavam conduzindo, se tornaria inviável num médio prazo, talvez até num curto prazo, né?
Agora, do jeito que está hoje, né? Depois das modificações, qualquer pessoa pode entrar para o FIES ou tem que ter, por exemplo, uma renda per capita de até tantos salários, né? Porque assim, a gente sabe que, na realidade, quem consegue, por exemplo, fazer um ensino médio numa escola de qualidade tem mais chances de entrar numa universidade pública,
isso,
que são as mais concorridas. Então, quando você para pensar hoje nos alunos de medicina, eu não estou generalizando não, viu, pessoal? É assim, apenas um dado. As pessoas que estão lá seriam aquelas que têm mais condições. E aqueles que, às vezes, vêm de uma escola pública com, né, uma qualidade não tão boa assim, e aí acaba recorrendo à universidade privada. Ou seja, aqueles que não têm condições de pagar estão nas universidades privadas.
É isso mesmo. Você não está generalizando. Isso deve ser só uns 95% dos alunos, né? Pois é. Infelizmente, é isso que acontece, Pedro. Então, por isso, o FIES tem, sim, regras. As modificações que houve em 2017... criaram três, o FIES 1, 2 e 3, três módulos, vamos dizer assim. O primeiro é para as pessoas com renda familiar per capita, né, de até 3 salários mínimos. Não tem juros, o aluno começa a pagar as prestações em até 10% da sua renda mensal.
Uhum.
O FIES 2 é para quem tem renda até 5 salários mínimos e para os estados da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, tem uma taxa de juros de 3% ao ano, mais correção. Eu confesso que eu não consegui descobrir como é essa correção. Se é IPCA, se é TR, né? Eu admito isso aí. Aliás, Pedro, foi bem sofrido fazer essa pesquisa.
Eu imagino.
Nossa Senhora!
Eu imagino. Se você que está ligado ao blog de economia, né, tem essa dificuldade, imagina um cidadão, né, comum que sonha em fazer esse curso. E o FIES 3?
O FIES 3, para completar, depois eu falo do sofrimento. O FIES 3 é para quem tem renda até 5 salários mínimos e dos outros estados. Então, a grande modificação está aí, porque até 2017, quem conduzia esses programas, quem operava a parte financeira, eram as instituições financeiras públicas, eram Banco do Brasil e Caixa, principalmente Caixa. E a partir dessa modificação, os bancos privados passaram a participar com as taxas que lhes forem convenientes.
Entendi,
tá?
Complicado.
Então, tem a possibilidade de aumentar acima desses 6,5%, mas simulações que eu fiz me mostraram que elas não estão tão distantes desses 6,5%, não.
Uhum.
Sabe? Então, na prática, os casos que eu consegui apurar não estão essas taxas altíssimas que a gente viu nos outros programas privados que nós vamos falar daqui a pouco, não.
Pois é. Um outro, então, é o ProUni. O que é isso?
Pois, o ProUni não é exatamente um programa de financiamento, é um programa de concessão de bolsas. Por que que eu incluí o ProUni nessa história aí? Porque o ProUni também é do Ministério da Educação e as bolsas podem ser parciais, tá? O aluno pode financiar aí, por exemplo, 50%. Pode financiar, não. Pode receber uma bolsa de 50% da mensalidade e os outros 50% ele pode financiar com FIES.
Uhum.
É por isso que eu coloquei aí.
Ah,
interessante. Sabe, porque uma coisa não exclui a outra.
Uhum. E tem alguns requisitos também para pleitear o ProUni.
Sim, inclusive as vagas também são limitadas, né? O ProUni também é voltado, né, para quem cursou ensino médio em escola pública ou em escola privada como bolsista, portadores de deficiência, professores efetivos da rede pública. Tá? Então, o ProUni também é voltado para a população que não teve, né, a sorte aí de nascer numa família com uma condição financeira melhor.
E o que que é o Pra Valer?
Pra Valer é um programa privado. Ele é uma empresa de intermediação de financiamento. Ele trabalha em parceria com alguns bancos, até lá no site deles tem os nomes dos bancos, e eles trabalham fazendo, né, esse contato, né, esse link aí entre o aluno e a instituição de ensino. A lógica do Pra Valer é a seguinte: você cursa, né, você cumpre o seu curso em uma determinada quantidade de anos e tem o dobro do tempo para pagar, sabe? E foi bastante difícil entender como funcionava Pra Valer. Eu fiquei pensando, Pedro, nas famílias, né? Porque eu estava pesquisando, né? Claro que eu tenho interesse de informar e tal e coisa, mas eu estava pesquisando, não era uma coisa para mim. Agora, aquela pessoa que chega na hora de escolher e tem que encarar esses sites, esses atendimentos até muito cordiais e tal, mas com as informações, assim, incompletas, limitadas, Né? Aí eu custei a entender, mas consegui entender como é que funciona para valer.
Ah, resume aí para a gente como é que é, então.
Pois é. Ele vai sendo concedido, o crédito vai sendo concedido a cada semestre. Geralmente, as faculdades, os períodos letivos das faculdades são de um semestre. Até tem caso de um ano, mas
A
maioria é um semestre.
Sim.
Tá, então, a pessoa, no início do semestre, contrata ali o para valer. Ela faz um contrato de 12 meses. Tá? E o semestre, evidentemente, tem 6 meses. Então, quando chega no sexto mês, que está na hora de renovar, ela ainda tem mais 6 meses do primeiro contrato. Aí ela faz um outro contrato.
Sim.
De 12 meses. Esse contrato é jogado para frente para começar a ser pago depois que terminar o primeiro.
Ah.
Sabe? Então, quer dizer, quando ela vai renovar, ela já está com... Quando ela terminar de fazer um ano de curso, os 2 semestres, ela tem um ano de dívida para pagar.
Entendi. Vai juntando a bola de neve.
Isso. Mas o contrato, eles são independentes. Então, se você faz 12 semestres, são 12 contratos independentes, tá? E na hora que termina o último, você tem aí mais 6 anos para pagar. Se você for fazendo a escadinha, né? Se você jogar no papel aí, essa lógica aí, você vai ver que quando terminar o curso, você tem exatamente a duração do curso ainda pela frente para pagar.
Mas seria tipo assim, eu pago a metade da mensalidade justamente para durar um ano no semestre?
É um pouco mais da metade porque tem juros.
Ah,
né?
Tem
no
juros.
Primeiro semestre, até no caso que eu olhei, porque eu também precisei de ralar um pouquinho, precisei de ligar para lá e perguntar qual faculdade que oferece medicina que é atendida pelo para valer. Porque não são todas as faculdades, são muitas, dizendo, acho que centenas de faculdades, né? Mas não são todas. E o mecanismo de busca do site deles não funciona muito bem. Quando eu coloquei medicina, não vieram os resultados de medicina, veio uma confusão danada. Aí eu precisei ligar e aí me informaram que a PUC do Paraná é uma das faculdades atendidas. Aí eu peguei a PUC do Paraná como exemplo para todas as outras pesquisas que eu fiz.
Entendi.
Né? Então é assim.
Eu não sei o valor da mensalidade na PUC do Paraná, mas em uma universidade privada aqui de Belo Horizonte, porque eu tenho uma amiga que cursa medicina, a mensalidade ultrapassa os R$6.000 por mês. Claro, mensalidade por mês, mas passa de 6 mil.
A PUC do Paraná é R$8.455,70.
Né?
Eu tô falando aqui, eu não tô querendo jogar pedra na PUC do Paraná, nem elogiar a PUC, nem fazer propaganda nem nada. É um exemplo que eu peguei, um exemplo real. Né? Inclusive, eles informaram isso, mas cheio de reticências, pé atrás. Falou, olha, a simulação aqui tá dando isso aqui. Eles não se comprometiam ali com aquela informação. Me parece que a coisa é muito vaga. Né? É por isso que o post ficou, né, vai ficar bem legal, bem completo, mas quando a pessoa for realmente colocar aquilo em prática, é preciso, né, conversar direitinho, tanto com a instituição do crédito, como com a instituição de ensino.
E os bancos privados que entraram nessa linha aí de financiamento estudantil? Conta um pouquinho quais são, o que eles oferecem.
Pois é, o que eu encontrei na pesquisa, né, porque eu já que a pergunta do nosso leitor, do Lucas, era em cima do curso de medicina, eu foquei a pesquisa em cima do curso de medicina. E aí eu vi que o Santander tem uma linha de crédito para o curso de medicina. Né? Até o nome, até financiamento, graduação, medicina. Né? E eu vi que o Bradesco também oferece uma linha, eles não focam tanto assim na medicina, mas eles também atendem as faculdades de medicina. Então foi Bradesco e Santander que eu vi linhas de crédito destinadas a financiamento estudantil. Então, no para valer também, quando você fecha o contrato, a instituição financeira, né, por meio do para valer, envia o dinheiro diretamente para a instituição de ensino. Quer dizer, é um financiamento mesmo, né? Não é empréstimo. A instituição coloca o dinheiro na sua mão, você faz o que você quiser. Essa aí, o estudante, o cliente, não coloca a mão no dinheiro. E Bradesco e Santander também, quer dizer, é um financiamento mesmo, né? E são duas linhas diferentes. Elas também oferecem a possibilidade da pessoa pagar no dobro do tempo do curso, tá? Mas as lógicas de cálculo são diferentes. E até interessante que quando você olhar, né? Quando o post estiver no ar lá no
Educando Seu Bolso,
no blog Educando Seu Bolso, você vai ver que o Santander tem uma taxa de juros menor, O Santander, o Santander tem uma taxa de juros menor, mas acaba tendo, o prazo é o mesmo, 144 meses, mas acaba tendo uma mensalidade maior, porque a lógica deles é diferente, tá? O Bradesco trabalha com uma lógica semelhante com a do Pravaler. São 12 contratos aí, se o curso for de 6 anos, né? São 12 contratos independentes, um após o outro, as prestações nunca se acumulam, né? Então espera acabar de pagar um para começar o outro. O Santander faz um pouco diferente. Quando você começa o primeiro período, né, você tem 12 meses para pagar. Aí quando você termina o primeiro semestre, você ainda tem 6 meses de dívida e ainda um saldo devedor, evidentemente. Aí o que, que eles fazem? Quando eles vão renovar o contrato, eles pegam o valor do novo contrato, né, do novo semestre, somam com o saldo anterior devedor do primeiro...
De seis meses.
E fazem um novo contrato, mas agora com prazo de 18 meses.
Gente.
O primeiro contrato era 12 e o segundo é de 18. Porque se fizer com 12, vai ficar uma prestação alta demais.
É.
Né? Então, eles fazem um outro contrato com prazo de 18 meses. Quando termina o segundo semestre, que ele vai renovar, a pessoa tem ainda 12 meses pela frente, né? E eles juntam o saldo devedor com o valor do novo semestre e fazem um contrato de 24 meses.
Uhum.
E assim vai. Então, no último semestre, quando ele vai começar, ele tem um contrato de 78 meses. Aí ele cumpre o último semestre, os 6 meses. Então, quando ele terminar, ele vai ter pela frente 72 prestações para pagar. Quer dizer, ele cursou 72 meses... e tem mais 72, né?
Uau. 6 anos, né?
6 anos. Isso aí eu joguei na planilha, né? E aí fui colocando inflação, colocando taxa de juros, colocando uma série de coisas. E aí eu vi que esse do Santander acaba sendo menos vantajoso. Agora, se a pessoa conseguir... Pois é, aí você vê lá no site. O site do Santander também... também pouquíssima informação, né? E você ia nas faculdades, as faculdades falavam, os sites das próprias faculdades, com financiamento e tal e coisa, aí no Banco Santander, na hora que eu vi o link pro Banco Santander, eu até desesperava, falei, cara, não vou conseguir nada. Aí ia pro Santander e tinha lá as taxas de 1,59% até 2,29%. Não fala, né, não te dá a menor pista, não te permite fazer uma simulação. Aí eu liguei pro Santander, pro 4004, alguma coisa do Santander, e falaram, olha, por telefone você não consegue, você precisa ir até a agência. Eu fui até a agência e a gerente também, eficientíssima, muito bacana ela, mas ela também não tinha informação. Aí que ela mergulhou no sistema dela para conseguir achar alguma coisa e aí que ela me mostrou que é assim que funciona. Né? E aí ela falou assim, olha... coloca uma taxa de 1,65%. Fala, por quê? Porque os clientes de uma determinada categoria, né, lá do banco têm acesso a essa taxa. Falou, mas e a taxa de 2,29%? Aí, falou, isso aí é para quem não é cliente e tal.
Nossa. Não, isso tudo, gente, esse esforço todo foi para tentar, né, responder ao ouvinte, né, ao internauta, no caso, né, o Lucas, que está querendo cursar medicina. Então, assim, resumindo, a gente quer mostrar que existem opções para quem não consegue entrar numa universidade pública e de realizar esse sonho. Porque quando você trabalha com sonho, você está disposto mesmo, né, a arregaçar as mangas, a se endividar, mas pensando, claro, né, num futuro aí promissor dentro do mercado de trabalho, em que você vai ser recompensado, digamos assim, com todo... né, tudo de investimento que você fez. Mas como o Everton disse, não é só mensalidade. Os cursos de medicina e outros tantos, tem material, né, que é utilizado na sala de aula, tem livros, tem o transporte, tem a alimentação. Geralmente são cursos, né, diurnos que você não consegue nem às vezes trabalhar para poder pagar a mensalidade. São muitos fatores.
É complicado mesmo. Para muita gente, é a única condição que a pessoa tem para estudar, por causa disso que você falou, né? O meu filho, por exemplo, cursa psicologia na Universidade Federal e ele tem aulas de manhã, tem aulas à tarde, não todos os dias, mas ele não consegue, por exemplo, firmar um
contrato,
um compromisso.
De trabalho.
É
complicado mesmo.
É.
Ó, as informações completas estarão lá no blog educandoseubolso.blog.br, inclusive com os cálculos, né, que vocês fizeram com base na faculdade lá do Paraná. Vocês usaram aqui os números para ver no final quanto que sairia cada mensalidade e tudo mais.
Isso, inclusive lá no final, Tem um outro estudo que eu fiz. Se a pessoa tiver tempo para poupar o dinheiro em vez de recorrer ao financiamento estudantil. Isso ficou muito interessante. Eu não sei se vai dar tempo da gente falar, mas tem lá, se você tiver 5 anos antes de começar, aí geralmente é o pai que vai fazer, né? Uhum. 5 anos antes de começar a faculdade, quanto que eu preciso juntar por mês para, na hora que ele for entrar na faculdade, eu já ter a grana toda do curso.
Sim.
E se eu tiver 10 anos? E se eu tiver 15 anos? E quem tem filho recém-nascido? Né? Quem tem filho pequeno?
Já começa a fazer a poupança agora.
Tem lá para 20 anos, Pedro.
Nossa,
se você juntar
sério?
Mês a mês durante 20 anos, quanto que você precisa? Só para o ouvinte ter uma ideia. Se eu tiver 20... O Pedro, por exemplo, né? Se ele quiser juntar aí... todos os meses, R$1.430,90 por mês durante 20 anos. Ao final desses 20 anos, ele vai ter a grana suficiente para custear todo o curso de medicina.
Olha, já pensou se o Daniel quiser ser médico, então?
Exato.
E não conseguir entrar numa universidade pública? Eu vou ter que juntar R$1.430 por mês durante 20 anos,
isso.
Sem falha.
Sem falha.
E aí, quando ele passar no vestibular e entrar na faculdade... Esse
o
dinheiro...
custo está pago.
Uau!
O custo está pago.
Caramba,
tá.
Que pesquisa, hein,
pois
Everton?
Pois é, essa ficou muito legal. Talvez seja a parte mais prazerosa para mim de fazer essa pesquisa, esse plano aí de poupança visando esse sonho futuro.
Agora, isso dá mais ou menos quanto, então, um curso? É tipo R$472 mil um curso no total?
Pois é, esses R$472 mil seriam o valor que a pessoa precisaria ter investidos no início do curso, aí o dinheiro continuaria investido e ela iria mês a mês tirando o valor da prestação.
Entendi.
Sabe? Quer dizer, se você multiplicar os 8.400 e tantos por 72, vai dar um valor maior.
Uhum.
Mas aí você precisa de ter um valor menor, porque o dinheiro vai continuar investido.
Sim, e você vai tirando, né, o valor para pagar ali mensalmente.
Isso.
A Amélia Borba, de São Paulo, falando que o quadro tem sempre informações muito úteis. O Leonardo, que é nosso ouvinte assíduo, falou
Fittipaldi.
O seguinte... Bom dia, o meu filho trancou matrícula e está no FIES. Eu fico preocupado com o que está acontecendo aqui e com a recessão e o caminho rápido para os rumos da Argentina. Com uma futura moratória, como fica? Né? Será que a gente pode responder aí o Leonardo?
Um pouco assustadora essa história, inclusive umas informações um pouco desencontradas, né? Eu também, a primeira informação que eu tive é que era moratória, depois não era tanto assim, mas enfim, acho que o foco da pergunta dele não é exatamente a Argentina. Por exemplo, esses cálculos todos que eu fiz, eu tive que levar em conta uma expectativa de inflação, a expectativa de Selic, né, expectativa de taxa de juros. Então, esse aqui é um cálculo de longo prazo. Pensa você 20 anos, né, Pedro?
Uhum. Tanta coisa pode acontecer
tanta
nesse
coisa
período.
Pode acontecer. Tanta coisa pode acontecer. Então, realmente, é uma questão incerta. O que não muda é a nossa necessidade de controlar o nosso orçamento, de poupar, né, que assim, aconteça o que acontecer, a gente sempre vai estar mais... bem preparado. Eu queria até pedir ao Leonardo que, se ele quiser e puder, entrar em contato conosco lá no blog, vai lá educandoseubolso.blog.br e mandar uma mensagem para nós contando um pouco desse caso aí, dessa migração dele para o FIES. Eu gostaria de ver um caso concreto,
uhum,
né? Porque realmente uma das dificuldades que eu tive na pesquisa foi a falta desses casos concretos, de simulações. Né? Eu até agradeço muito a todos os atendentes do Pravaler, do Santander, do Bradesco. Todos brilharam, foram muito solícitos comigo,
uhum,
né? Tentaram me ajudar, mas realmente faltava a eles. Porque são muitas linhas, né, nos bancos,
sim,
principalmente, de muitas informações diferentes eles não tinham. Mas eu queria até agradecer ao esforço de todos eles. E pedir ao Leonardo que, se puder, eu gostaria de conhecer um caso concreto.
Legal.
Né?
E boa sorte aí para o Lucas, que foi o internauta que originou esse post, que vai estar disponível no educandoseubolso.blog.br. Everton, muitíssimo obrigado pela presença mais uma vez.
Beleza, Pedro, eu que agradeço. Um abraço a todos os ouvintes, é sempre um prazer estar aqui.
É isso aí. E obrigado ao pessoal da live aí no facebook.com/emboacompanhia e ao pessoal também, né, do podcast lá do Educando Seu Bolso, porque os áudios ficam disponíveis lá também. Se você está nos ouvindo aí através do blog, muito obrigado também aí pela sintonia.